Pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, 30 de junho de 2015, 10 horas. Ordem dos trabalhos. Abertura, conferência de quórum e instalação da reunião. Nós já temos quórum estabelecido, quase a unanimidade do colégio presente. Item 2, leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária, dia 23 de julho de 2015, já encaminhada para todos, submeto a apreciação, aprovado por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral, manifestação do senhor Corregedor, não se faz presente. Manifestação da senhora Coordenadora-Geral, quem passa a palavra.
Pela ordem, senhor Procurador-Geral.
Pois não.
Bom dia a todos. Aqui o colega doutor Jorge Murilo está pedindo e solicitando que seja justificada a ausência dele, por quanto ele se encontra nas, representando o Ministério Público nas câmaras cíveis reunidas.
Perfeito. A gente faz constar em ata, inclusive.
Exatamente.
Doutora Cristina, com a palavra como Coordenadora-Geral, doutora.
Bom dia a todos. Como a pauta é um pouco longa, eu só vou ler os tópicos, porque depois vai ser publicada. A Coordenadoria Geral realizou capacitação com servidores do Centro de Apoio. Participou de audiência pública acerca da discussão sobre a redução da maioridade penal. Adiamento da inspeção da Promotoria de Justiça de Diário.
Registro a presença do doutor Zé Carlos Oliveira, Procurador de Justiça e substituto do Corregedor-Geral.
A coordenadoria e a CAOP de infância entabulam parceria com a Unicef. Apoia o Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos na celebração do termo de cooperação técnica. Então, eu vou entregar ao secretário, doutor colega, o que como vai ser publicado, não precisa ler.
O senhor podia constar, inclusive, em atas, fazer menção, para que o relatório possa constar também, sua excelência.
Gostaria.
Perfeito. Eu retorno a palavra ao senhor Corregedor, agradecendo a senhora coordenadora, para que possa se manifestar logo em seguida a ouvidora.
Bom dia a todos. Não há nenhum registro a fazer em relação à corregedoria, trabalhos normais.
Doutora Cristina Mendonça, como ouvidora, se manifestar.
Bom, cumprimento a todos. Essa semana a ouvidoria teve aquela movimentação bastante intensa que tem se registrado. Muita procura por parte do público. Na semana passada eu não participei da reunião do colégio, eu estava viajando, mas houve a entrega já aos integrantes da mesa do relatório da ouvidoria. E desse relatório que a gente tem a destacar que os índices de satisfação dos usuários estão bem elevados, realmente muito elevados. E na data de ontem fizemos uma reunião com a equipe do controle interno e um representante da TI também, que nós estamos fazendo aquele trabalho do serviço de acesso à informação, de informação ao cidadão, né,
o SIC.
E trabalhando também, dando alguma colaboração no portal da transparência. Tivemos uma reunião muito proveitosa e esse trabalho continua assim ao longo do tempo. É no momento que havia registrar.
Antes de passar a palavra para os senhores procuradores, eu só gostaria de registrar que eu oficiei a cada um dos senhores para que informassem do interesse da transferência para a 5ª Procuradoria de Justiça. E se inclusive, houver algum interesse, gostaria que fosse registrado aqui.
Registrar, né? Não precisava nem papel, porque
perfeito.
Eu ia formalizar papel.
Mas foi porque já tinha passado, eu fiz questão, muito embora o prazo, para que cada um
externaria nesse
perfeito.
Momento.
Eu não tenho interesse. Eu indago aí se algum dos senhores
eu não tenho interesse.
Tem interesse em ocupar a 5ª Procuradoria, porque nós deixamos registrado em ata e aí já resolve essa questão.
Eu não tenho interesse.
Também não.
Então, nenhum dos procuradores presentes se manifesta no interesse de ocupar a 5ª Procuradoria. A gente faz o registro em ata e aguardando os que não estão presentes, que possa fazer, formalizar por escrito. Se houver interesse, a gente faz. E de acordo com o critério estabelecido, que é a antiguidade. Então, eu passo a palavra aos senhores procuradores para eventuais manifestações. Doutor Carlos Augusto.
Cumprimentando a todos, senhor Procurador-Geral, eminentes procuradoras e procuradores de justiça. Eu tenho acompanhado ultimamente um movimento capitaneado pelo Ministério da Justiça e pelo Conselho Nacional de Justiça a respeito da implantação de um mecanismo de justiça restaurativa. E tenho muito interesse na operacionalização desse novo modelo. Eu tomei conhecimento por intermédio da doutora Miriam Tereza, que ela participou de uma reunião recentemente, e já há, não sei se foi revogada ou se ainda se encontra em vigor, uma portaria que a sua excelência, o procurador-geral de então, havia me designado, juntamente com o doutor Newton, para participar desses trabalhos de possível implantação desses mecanismos junto ao Ministério Público. O Poder Judiciário já se encontra bastante avançado nesse novo modelo. E eu gostaria de registrar, se fosse do interesse de Vossa Excelência, eu teria o desejo de participar desses estudos e dessa formação, juntamente com a doutora Miriam Tereza. Então, se for possível, eu gostaria de fazer esse registro.
Falando sobre essa questão, que nós participamos da assinatura de um protocolo com o Tribunal de Justiça, aproximadamente um mês e meio, e de lá para cá já estamos desenvolvendo essas ações, e a doutora Miriam já foi para Brasília justamente para acompanhar de perto, junto com a doutora Vânia, para que a gente possa fazer interligado com o tribunal. Então, a gente também vai adiantar esse passo, doutor Carlos Augusto, e aí eu vou verificar a portaria e já fazer a inclusão de Vossa Excelência também, se for preciso mudar o ato, se não tiver em vigência, mas de logo a gente já restabelece, até mesmo porque a doutora Miriam também, ela está como representante lá, e eu até desconhecia que havia essa portaria inicial. Foi até o registro que a gente vai ver.
É uma portaria que foi editada pelo Procurador de Justiça Geral.
Perfeito,
então,
perfeito.
Em designado do Dr. Nilton e eu.
Perfeito. Então a gente vai manter a portaria.
Agora não sei se ela está com a sua
validez
mantida.
Mas vamos analisar. Então, mas podemos resolver sim.
Um esclarecimento, doutor. Eu confesso a minha ignorância sobre esse ponto. O que é justiça restaurativa?
Na verdade, é um mecanismo novo de solução de conflitos onde há uma participação da vítima e do acusado no sentido de recompor aquela relação que foi mantida. É uma tese bastante nova que tem como fundamento exatamente
na
área criminal.
Em todas as áreas do caso Augusto, na verdade.
E também na área
criminal. Em todas as áreas, inclusive na criminal.
A que comporta maiores, vamos dizer assim, maior delicadeza é na área penal, mas já esses mecanismos têm sido implantados em outros países, claro que são mecanismos aí embrionários, mas existe a possibilidade de utilização por meio de chamados círculos restaurativos. Dá muito trabalho, mas é um mecanismo que, na minha avaliação, se encontra perfeitamente afinado com os meus últimos estudos acadêmicos voltados à fraternidade. Então, se o país deseja construir uma sociedade fraterna e perseguir uma justiça solidária, tem que envolver aqueles que participam do conflito, não o Estado, numa visão externa, muitas vezes.
Entendi.
Então, é nesse sentido. Agora, é algo que está sendo construído.
Construído. Né?
Construído. E tudo que é novo comporta uma natural resistência, porque os estudos jurídicos são dotados de tradicionalismo, enfim. O que é fato é que a justiça retributiva não tem cumprido o seu papel. E me parece que talvez outros mecanismos se apresentem como formas. Eu não gosto de usar a palavra alternativa, que a alternativa dá um sentido muitas vezes negativo, mas como formas diversas, assim como tem acontecido com os mecanismos de arbitragem, conciliação e mediação, que tem sido objeto, inclusive, de legislações bastante recentes, não é? Promulgadas pelo Estado brasileiro, agora no mês de junho, julho. A lei de arbitragem, a lei de mediação. Então, é uma linha que me parece que ataca o conflito em si, não é? Mas, claro, todo o processo inicial, ele está sendo objeto de aperfeiçoamento. Alguns mecanismos podem surtir efeito, outros não, mas o que nós não podemos é deixar de buscar outros mecanismos, considerando que o sistema punitivo brasileiro, ele está, se não falido, mas se outras medidas não forem tomadas, em vias de falência. Muito obrigado pelo seu questionamento, que me deu a oportunidade de esclarecer.
Um complemento, né, doutor Moacir, que eu tenho acompanhado também com muito vivo interesse a questão da justiça restaurativa, principalmente na área do adolescente frator, né? E há experiências já muito exitosas, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que foi quem primeiro instalou, instituiu a justiça restaurativa, isso já tem cerca de uns 8, 10 anos. Né? Ela engatinha em outros estados, mas no Rio Grande do Sul já tem de 8 a 10 anos que está instituída e com muito êxito. Né? Não total, mas com, digamos assim, uma resposta muito satisfatória. Em havendo algum grupo de procuradores que trabalhe com a justiça restaurativa ou que queira acompanhar, eu também tenho um vivo interesse de fazê-lo.
Mais algum procurador queira se manifestar? Então, não havendo mais manifestação, pois não.
Eu gostaria de fazer um registro Nessa última terça-feira ocorreu aqui uma audiência pública sobre a implementação do SINASE, né, que foi capitaneada pelo Centro de Apoio à Infância e Adolescência, em articulação também com a Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal e a Secretaria de Educação do Estado. E eu gostaria de fazer o registro que foi uma sessão de excelência, né, nós começamos isso mais ou menos umas 8 horas, 8 e meia, e como foi finalizada já quase às 2 da tarde, né, com duas palestras magníficas, uma de José Wanda Mendonça Franco, representando a educação sobre a implementação do SINASE no Estado e nos diversos municípios sergipanos, e uma outra também de Andréa de Pierre, que abordou exatamente questões de ordem não somente jurídica, mas filosófica e sociais acerca da maioridade, da redução da maioridade penal. Né? Houve uma viva participação, um público muito expressivo. Eu quero registrar aqui a minha satisfação, os parabéns ao Centro de Apoio da Infância daqui do Ministério Público, capitaneado por Tereza, Miriam Tereza, e sugerir, se o colégio tiver interesse, né, de nós puder, possamos ter uma fala aqui de Andréa de Pierre, que é professora da Universidade Federal, tem uma formação muito boa, que fez essa apresentação acerca desse tema que, a meu ver, é palpitante, relevante e preocupante também.
Mais alguém? Queria se manifestar, doutor Carlos?
Queria só perguntar, em relação, em função da portaria dos veículos, se já foi alterada a numeração. Já? Não, porque eu fiquei com o meu número 5, eu pensei que ia passar para o número 6, em função do doutor Moacir estar à minha frente.
Hein?
Não, sério, eu pensei que eu seria o número 6, porque o doutor Moacir é o mais antigo. Aí, procurador, corregedor, aí seguindo aquela sequência, eu seria o número 6, mas eu continuei com o número 5. Eu sei, não, mas procurador, corregedor geral, coordenador, ouvidor, que agora também tem o número 4, o Tomassi seria o 5 e eu o 6. E eu continuo com o número 5, eu estava só perguntando em função disso.
Eu não posso nem dizer ao senhor, eu preciso avaliar essa situação, os números dessas placas, e depois eu informo a Vossa Excelência.
Doutor Rony, só um comunicado, assim, de explicativo, não é? Vossa Excelência deve estar percebendo que eu estou com a voz um pouco... Porque eu estou com uma crise de hérnia de disco que tem repercutido numa lombalgia forte. Eu estou de licença médica, mas em nativa para não atrasar os trabalhos, e em homenagem ao doutor Eduardo W, eu vim para a posse solene. Só gostaria de justificar se eventualmente eu precisar me ausentar um pouco mais cedo, é porque a lombalgia está registrando, não se trata de nenhuma indelicadeza com o empossado.
Feito o registro. Mais algum procurador queira se manifestar? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos suspender por 10 minutos e aí retornamos para a sessão extraordinária de posse. Muito obrigado.